Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais um Encontro com o Sagrado. E hoje, Adenauer Novais vai falar sobre o mito de Apolo e Dionísio nessa tarde tão gostosa, onde estamos nessa semana com uma vibração muito amorosa em função do aniversário do projeto. Boa noite, Adenauer. Como vai
boa
você?
Boa noite. Para mim é um grande prazer estar aqui com você de novo. E, principalmente, numa comemoração dessa de 5 anos, né? Não é todo projeto que tem longa vida. E eu estou vendo que o projeto tem longa vida, né? Que bom!
Olha, ainda vou te dizer uma coisa. Não só parece que o projeto tem longa vida, mas parece que o projeto agora vai expandir, Adenauer. É assim que eu estou sentindo. O tempo todo, várias pessoas, várias coisas mostrando a expansão do projeto para que a gente possa levar para mais corações esse trabalho que a gente criou como base, junto com tantos amigos, apoiadores e parceiros, para fazermos isso que temos feito, acolher os corações. E como foi essa semana, você e a Mirra? As coisas deram certo?
Não, teve uns contratempos, sabe? Sério, a nossa relação é uma relação, eu não vou dizer de amor e ódio, é uma relação assim de idas e vindas, né? Eu marco na minha agenda as datas que a gente se encontra. E essa última vez eu estava muito cansado, tá? com uma certa, eu não vou dizer preguiça, com uma certa indisposição. E aí chegou a hora, né? Eu disse, poxa, indisposto, Mirra, segura aí, daqui a pouco, me dê aí uma meia hora para eu me refazer. E eu sentia uma certa dificuldade, até que eu disse, tá bom. Mas eu disse um tá bom assim, um tanto quanto contrariado. Quando eu comecei a escrever, não saía nada. Ela, né, acho que em represália, disse, então escreva sozinho. E aí não saía nada. Aí eu digo, tá bom, então vai ser no seu tempo, a hora que você quiser. Isso já era umas 10 horas da noite, fora do horário que a gente tinha combinado, que era 9h30. Tá bom, até 11 horas eu vou estar à sua disposição. Mas aí, uns 10 minutos depois, eu consegui captar o pensamento dela e escrevi.
Mas o que você está dizendo é exatamente o que a gente acabou de dizer antes, né? Há uma necessidade de uma cooperação mútua.
Mas eu dou a mão à palmatória. A responsabilidade é minha por essas ideias. Não é dela, eu é que sou meio chato mesmo. Ela tem razão.
E aí vem essa primeira linda frase que ela deixou para gente.
Onde você se encontra, com quem você se relaciona e o que você faz determinam os limites de suas realizações. Portanto, amplie seus horizontes existenciais para que seus desejos alcancem o sentido de sua vida. Só saiu aí de...
cadê a sua vida? Vou corrigir aqui.
De sua vida. Está escrito aí no chat privado. Que aí só saiu o sentido de sua vida.
Deixa comigo aqui que vai corrigir. Vamos para a segunda, então. Enquanto você lê a segunda, eu conserto ela. Espera aí.
A segunda, viver aplicando o sentido da própria vida significa tornar-se capaz de ir a fundo na própria essência, integrando o máximo de habilidades possível em cada experiência vivida. Mas eu queria comentar a primeira frase, né? Eu entendi que se trata de uma limitação nossa, a gente permanecer apenas limitado ao lugar onde a gente vive, né, às pessoas com quem nos relacionamos e aquilo que digamos assim, com quem a gente lida, né? Então, onde a gente se encontra, com quem a gente se relaciona e o que a gente faz, isso são limites, e que a gente deve ampliar esses limites, ir além. Por exemplo, o projeto Acolher vai além da Flórida, vai além daquilo que se tem aí, que vocês têm aí. Os limites foram ampliados.
Nós estamos em 20 países.
Pois é. Então, extrapolou os horizontes existenciais de Rosana de Rosa, até de Lúcio, das pessoas que fazem o projeto, são horizontes agora muito maiores do que o que você pensou no início. Então, eu acho que Mirra está dizendo que a gente deve extrapolar os limites, ir além dos nossos próprios limites, entendeu?
Posso usar uma palavra que eu acho que você é? Ah. Você é audacioso. Porque eu acho que o bem necessita dessa audácia. Você fez muita coisa na fundação e faz com essa audácia. Você foi além de muitos limites de coisas que as pessoas faziam. Nunca ninguém tinha ensinado online, você criou o ensino online. Então, eu acho que você e a fundação extrapolaram limites também. Então, eu acho que é uma audácia esse extrapolar. É uma audácia em relação a você, né? De você não ficar limitado. É uma audácia.
Eu acho que o projeto Acolher é isso. É uma audácia também, né? Você foi audaciosa.
Eu aprendi dizer... com quem?
Não, não sei. Eu não sei com quem você aprendeu. Aprendeu?
Com você.
Então, somos audaciosos, né? Somos audaciosos. Nós fazemos... Agora, essa audácia... Deixa eu fazer uma ressalva. Nós não somos audaciosos para fazer coisas por querer ser diferentes. Nós somos audaciosos para realizar aquilo que é a nossa vida, a nossa maneira de ser. Não é porque queremos fazer diferente dos outros, fazer melhor. Eu não faria de outra forma, eu não conseguiria fazer de outra forma. Quer dizer, é uma audácia natural, né? O projeto Acolher Perdas e Lutos é uma audácia natural sua. Você quem pensou e você está realizando a sua natureza. Né? Nada contra ninguém. Né? Não é melhor do que ninguém. É simplesmente um modo diferente de levar o espiritual. Ainda bem. Não é?
Ainda bem. É verdade. E aí somamos com outros audaciosos que também querem trazer suas habilidades e vamos atraindo, né? O grupo vai se atraindo, né? Você não quer falar da segunda mais, né?
A segunda frase também, né?
Tá.
Quando a gente vai a fundo na nossa essência, e exatamente dentro disso, né? Você está indo a fundo na sua essência, no seu ser. Não está olhando para fora para imitar ninguém, para agradar ninguém, é simplesmente a sua natureza essencial está se realizando. Ela veio à tona, né? Posso dizer que o projeto Acolher é um projeto que a consciência de Rosana de Rosa se realiza, né? A consciência, porque a sua essência veio à consciência, assumiu a consciência, né? Ok? Então, eu entendi isso da segunda frase.
É lindo.
A terceira frase, ame viver. Ame viver. Sinta a energia pulsante perpassando em sua mente e em seu corpo. É como se ela estivesse dizendo, viva de corpo e alma, entregue-se, né? Seja profundo. Realize sua existência consciente de que você se encontra a serviço do divino, como sua máxima representação. É algo que ela já vem dizendo há algum tempo, que o espírito é a melhor ou a máxima representação do divino. Então, a gente deve viver intensamente, apaixonadamente, né? Encantado com a vida. Eu entendi isso da frase.
Né? Essa Mirra, mesmo você contrariando ela se mantém nessa excelência.
A gente tem uma diferençazinha. Agora, eu tive essa dificuldade de contato com ela, porque eu estava interessado no filme, no horário, e isso atrapalhou. Eu assumo a responsabilidade.
Eu imagino. Mas eu acho que é uma parceria fantástica que vocês têm feito, né? O projeto só agradece. Porque eu acho que, no fundo, sabe... você tem habilidades para receber a mensagem, Mas no fundo, no fundo, eu acho que Mirra mesmo faz isso pelo projeto. Aí ela fala, tudo bem, ele faz isso comigo, mas eu quero mandar essa mensagem para o projeto. Então eu vou esperar.
Você dizendo isso, você está criando intriga na minha relação com ela. Eu vou ficar com ciúme, então eu vou, já vou ter má vontade de fazer o negócio, entendeu?
Não, não. É muito boa essa possibilidade da gente poder ter conexões com outras mentes, né, que trazem coisas que podem fazer parceria, né? Como você mesmo disse, você falou, nossa, quando eu fui descobrindo, eu entendi quantas identidades a gente tinha na forma de pensar, né? Ela com até, de repente, um background diferente do seu, mas como no funil a gente ali, né, se enquadra. Então, é gostoso ir encontrando mentes, ainda que diferentes em outros aspectos, né, de personalidade, mas...
Eu acho até, Rosana, que existe algo maior aí, vou confessar a você. Alguns amigos já tentaram me convencer de pegar essas mensagens e publicar um livro, né, com essas mensagens. Já são muitas, né? Já daria para um livro. Além de outras que eu escrevo e que não saem aqui no projeto. Mas olha o que aconteceu, que para mim pode ter uma relação com Mirra. No mês de fevereiro, eu recebi uma mensagem de um livro chamado Imaginação Ativa e Alquimia. Um livro de Marie-Louise von Franz, grande colaboradora de Jung. E eu nunca tinha lido esse livro. Eu li outros livros de alquimia e li outros livros de Marie-Louise von Franz. Esse eu não conhecia. Eu baixei o livro e comecei a ler o livro. Comecei a ler o livro e achei o livro muito interessante. Muito interessante. Comecei a ler, o livro tem talvez umas 280 páginas. Eu li umas 30, 25 a 30 páginas e fiquei encantado com o livro. Enquanto eu estava nessa fase de ler esse livro, apareceu também um filme, um documentário dela, de Marie-Louise von Franz. Aí eu cliquei e assisti o documentário de quase uma hora sobre ela falando de alquimia, falando de Jung. O tema ficou na minha cabeça. Quanto mais eu lia o livro, mas eu me interessava pelos estudos de alquimia, que eu tinha lido alquimia lá na década de 90. Lá atrás, 25, 26 anos atrás, eu li sobre alquimia. Pois bem, o livro dela me levou a uma leitura de um tratado alquímico do século XIII. Eu tenho esse livro do século XIII e aí fui reler. E comecei a reler. Sabe o que aconteceu? Eu tive um sonho. Agora, em março, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu pegava um pássaro dourado em pleno voo. E no quarto, no meu quarto, quando eu sonhei pegando esse pássaro dourado, tinha uma mulher. E que na minha mente veio que eu tinha passado a madrugada toda conversando com essa mulher, que eu não sabia quem era. Aí eu dizia para essa mulher, esse pássaro é um símbolo alquímico. Aquilo que você queria conquistar, você conquistou. Ok. Eu tive esse sonho, escrevi e mandei para um amigo meu analisar o sonho, para Djalma Argolo, que é autor de um livro sobre sonhos, que é um profundo conhecedor de Jung também. Eu mandei para ele, ele me mandou a resposta. Antes dele me mandar a resposta, que foi no dia seguinte, eu comecei a escrever sobre o assunto. Eu vou escrever isso. Eu nunca escrevi sobre alquimia, eu vou escrever. Aí eu comecei a escrever. Eu já escrevi umas 75, quase 80 páginas do assunto. E eu acho que tem a participação de Mirra nessas ideias que eu estou desenvolvendo sobre não, alquimia.
Não diga!
Não vou acreditar ela. Não vou colocar, claro. Não vou acreditar, não é por Mirra minha, não. É porque eu não acho que seja mediúnico. Entendo. Mas eu acho que tem uma inspiração dela, ideias dela que são muito próximas da minha. Então, meu próximo livro terá essa temática aí da alquimia, da continuidade do eu, né? Então, essa relação ela é uma relação de amizade. Eu brinco assim, de fato, o que eu digo a você que acontece, acontece mesmo, não é no invento que eu estou com preguiça de fazer, que não dá certo, isso é verdade, mas isso acontece por uma relação de confiança.
Mas é isso que eu ia dizer.
Não tem discussão, não tem contrariedade.
No leve, a gente faz isso como amigos.
Com amigos.
Nossa, eu vou jantar, a gente se fala depois.
Exatamente.
Faz isso com amigos. E exatamente. Isso tem chateação como um processo natural, né, de intimidade. Então, o que eu acho...
É bom você falar essa palavra intimidade. Eu acho que nós precisamos, nessa temática que é a imortalidade, que é entender que o luto não deve ser considerado como um momento de perda, mas sim como um momento de compreensão de uma passagem, é a gente também trazer leveza.
Nossa, é isso que eu ia dizer.
Leveza.
A mensagem é essa que você traz. Você está dizendo assim, a gente não tem que tratar o espírito como se uau... Não, é um amigo que se encontra ali, que agora você falou, agora eu não posso, agora eu posso. Não como se fosse uma coisa para tudo, porque agora ele tem isso para te falar. Não, ele também tem a agenda dele lá, você tem a sua agenda, e isso é um momento de descanso. Então, eu acho que é essa leveza que você traz. Isso é muito bom. A gente ri, né, quando você conta a coisa e tal, mas, para mim, é essa sensação de naturalidade no contato mediúnico.
Exatamente. Sem seguir uma ideologia, um direcionamento ideológico a esse contato. Exato. Um contato humano, natural, que não vai obedecer nenhum protocolo, nenhum ritual, né? Nenhuma necessidade de você estar nessa ou naquela posição, ou em oração, ou ajoelhado, ou em pé, ou deitado. É um contato humano, simplesmente humano, né?
Exato. Nossa, eu acho isso ótimo, né? Assim, essa leveza que você traz. Porque isso faz com que as pessoas também possam sentir isso, se sentir dessa forma. Né? Eu acho que isso é um exemplo excelente. Muito bom. E aí, como é que fica o Apolo e o Dionísio?
Não, o mito de Apolo são dois mitos muito grandes. Eu vou sintetizar.
Tá.
E embora a temática que nós começamos, ela me parece ser bastante adequada a gente conversar, mas eu posso pincelar um pouco do que...
Mas, se você quiser, a gente pode falar do mito na próxima vez e a gente pode falar dessa temática que a gente está fazendo, não tem problema nenhum.
Não, mas vamos falar um pouquinho de Apolo, depois um pouquinho de Dionísio, para não quebrar aquela sequência, né?
Tá.
Se a gente pensar um pouco, o que a mitologia traz é a vida humana, é a dinâmica do pensar humano, é uma representação do que o coletivo pensava do que era a realidade, do que era a espiritualidade, porque a mitologia era, digamos assim, a religião. A mitologia era a religião. Então, o que o estudo de um mito traz é uma temática sobre o destino humano, sobre a pessoa, sobre como funciona a nossa mente, né? Então, o mito de Apolo é uma relação extraconjugal que Zeus, casado com Hera, teve. Ele conheceu uma mulher de nome Leto, e aí começa a ter uma relação extraconjugal com Leto. E Leto engravida. E, ao engravidar, a esposa de Zeus fica sabendo que ele engravidara e que ela seria mãe de gêmeos, né? E que esses gêmeos se chamaria Apolo e Ártemis. Apolo e Ártemis, esse casal. E era indignada, estava prestes a parir, Leto prestes a parir, era então aprisiona a parteira para que o parto não acontecesse. Então, Leto prestes a parir, mas não tinha parteira, aquele sofrimento todo, e para resolver o problema, Zeus manda um presente para a mulher para distrair ela. E ela gosta do presente e libera a parteira. Só que quando a parteira vai fazer o parto, não tinha onde nascer, porque ninguém aceitou essa relação extraconjugal. Ela ficou sem um lugar para parir. Não tinha terra para ela parir. Até que ela encontrou uma ilhazinha abandonada, onde ela ali sozinha teve os dois, teve primeiro Ártemis e depois Apolo, cujo parto foi feito por Ártemis. Ártemis ajudou a nascer o irmão. E esse filho, quando nasce, ele era muito bonito. Apolo era lindíssimo. E nessa ilha onde ele nasceu, né, essa ilha se iluminou com o nascimento de Apolo. Chamou-se Ilha de Delos, ilha iluminada, né? Cisnes nadavam em volta, dava 7 voltas em volta dessa ilha. Então, ele foi muito cultuado como o filho de Leto. Daí nasceu a expressão do filho predileto ou do filho de Leto, que é o filho amado, né? Então é Apolo. Apolo cresce e ele é o filho de um deus, ele se torna um deus, e ele, uma das peripécias dele, talvez a mais importante, ele vai ao templo da deusa Piton, que era a serpente, e lá no templo da deusa Piton, ele mata a serpente, tira o couro e veste o couro da serpente. E é entronizado como o deus Apolo, o deus da manteia, o deus da mediunidade, o deus da beleza, o deus da sabedoria. Então, esse é Apolo. Bom, qual é a interpretação do mito? Apolo foi infeliz nos relacionamentos amorosos. Infeliz. Ele teve muitas mulheres, mas ele não, nenhuma delas quis ficar com ele, né? Então é como se ele fosse o oposto do feminino. E ele era muito racional. A racionalidade dele vai se juntar, quando ele mata a Piton, ao instinto. Então ele é razão e instinto simultaneamente, mas ele não é sentimento. Falta sentimento em Apolo. Então, pode-se dizer que Apolo é o deus da razão. É aquele que tem a supremacia da racionalidade. Apolo é tudo que no humano não é sentido, mas é pensado. É lógico, é racional. Então, essa é a interpretação, digamos assim, genérica do mito de Apolo. Ok?
Ok.
Indo para Dioniso. Dioniso nasce de uma relação extraconjugal de Zeus, porque Zeus teve muitos relacionamentos extraconjugais. Zeus é o masculino fertilizador. Então, ele conheceu uma ninfa com a qual ele tem um relacionamento. Ela se chamava Semele. E Hera descobre que ele estava se relacionando com essa mulher jovem. E ele engravida ela, Semele. O filho se chamaria Dioniso, que quer dizer o filho de Deus, né? Bom, Hera, ao saber que ele engravidara uma ninfa manda uma ama se aproximar dessa ninfa para que ela pedisse ao amante, ao marido, a Zeus, que mostrasse todo o poder dele. E ele se recusava, porque se ele mostrasse o poder dele, muitos raios seriam emitidos e isso poderia atingi-la. Mas era de tanto insistir que ele mostrasse que ele era um deus, a vaidade dele assumiu a cabeça, ele aí mostra toda a epifania dele, toda a capacidade dele. E um dos raios atinge Semele e carboniza ela. Ela é morta por um dos raios de Zeus. Antes dela morrer carbonizada, ele retira da barriga o filho dela, o filho dele, prematuro. E para que ele nascesse maduro, Zeus coloca Dioniso na coxa dele, para continuar a gestação. E então, quando a gestação se completa, Zeus retira Dioniso da coxa e coloca numa ilha, longe de Hera. E ele é educado pelas bacantes, que eram figuras alegres e felizes que passaram a cuidar do filho de Zeus, de Dioniso. E lá nessa ilha tinha parreira. E o menino, nas suas travessuras, tirava as uvas, apertava as uvas e bebia o líquido. E ele ficava embriagado com o líquido. Por isso que ele, Dioniso, é conhecido como deus do vinho, né? O deus do vinho, o deus do teatro, o deus da festa, o deus do prazer. Ele, então, as bacantes organizavam festas em homenagem ao filho de Deus, e essas festas eram regadas a vinho. Eram os bacanais, né? Eram chamados bacanais. E o mito é esse. Qual é a interpretação? Que Dioniso representa no humano a transcendência, aquilo que tira o ser humano da razão. Tira o ser humano da consciência. Serve para que o ser humano se veja além do corpo, além da mente. É o Deus da transcendência, é Dioniso. Por isso que ele é o Deus do teatro, o Deus da orgia, é o Deus do prazer, é Dioniso, né? Na mitologia romana, ele é Baco. Na mitologia grega, ele é Dioniso. Então, esses são os dois mitos: Apolo, razão; Dioniso, transcendência ou transformação.
E como que a gente se vê, se percebe dentro desses mitos?
Ó, como é que a gente se percebe? O uso excessivo da razão em detrimento do sentimento, a dificuldade de expressar emoções. É quando Apolo está regendo a nossa vida, quando nós somos muito racionais, como quando nós racionalizamos tudo, deixando de lado a emoção, expressar a emoção, sentir a vida. Então, Apolo representa a exacerbação da razão, o excesso da racionalidade. Como se nós fôssemos máquinas, frios, não sentíssemos a vida. Quando, por exemplo, uma pessoa tem um ente querido que desencarna e não se emociona, e não chora, e não lamenta, ou não vive aquele momento de perda, entre aspas, está dominada por Apolo. Entende? Então, em nossas vidas, Apolo tem essa característica de nos tornar pessoas muito racionais.
E de contrapartida, seria a questão de a dificuldade ou a necessidade da transcendência?
Em contrapartida, Dioniso na nossa vida diária é quando a gente se estressa, é quando a gente trabalha muito, é quando a gente não tem tempo para o lazer, quando a gente não descansa a mente, quando a gente está sempre no aqui e agora, sempre voltado para o momento presente e não projeta a sua consciência para além do tempo, do espaço. Dioniso requer esse momento de relaxamento, esse momento de prazer, esse momento de saída de uma vida extremamente marcada por compromissos, por responsabilidades. Então, Dioniso é uma parte de nós extremamente importante para fazer um contraponto com essa vida estressante, essa vida obrigatória, né? Ele é um momento de relaxe. E agora tem o perigo, né? Da pessoa se entregar a Dioniso e esquecer a vida comum, a vida normal. E porque Dioniso é muito, eu diria, muito convidativo, muito prazeroso, corre-se o risco de que a pessoa se perca no prazer e tenha dificuldade de retornar ao trabalho, né? Retornar à vida de compromissos, né?
Levando a gente para uma inércia e um lugar onde a gente não produz mais, né? Porque muitas vezes a gente vai ver esse incentivo social, né? Onde a beleza, a artificialidade, há muito incentivo à fantasia de que a gente precisa relaxar o tempo todo, que a melhor vida é aquelas que a gente está viajando o tempo inteiro, que a gente quer ganhar na loteria porque o negócio é a gente não precisar de fazer nada. Então a gente vive, tem uma parte que gera, é convidativa essa fantasia de achar que trabalhar é uma necessidade, mas ao mesmo tempo é um desmérito, porque você só faz isso porque você não ganha na loteria, não tem recursos, né? Então
Se
eu acho que
você refletir, Rosana, Brasil e Estados Unidos têm uma origem comum, é o pensamento europeu. Quem colonizou os Estados Unidos foram os ingleses, os irlandeses. Então, a mentalidade americana guarda uma base europeia. Quem colonizou o Brasil foram os portugueses, os espanhóis, os italianos. Então, nós temos também uma base europeia. O que existia na Europa até o início do século XX? Repressão, contenção, limites. Veio a Segunda Guerra Mundial, que não foi mundial, né? Foi europeia, porque não atingiu a China, não atingiu lá a parte oriental, mas se chama Guerra Mundial. Vá lá. Veio a Segunda Guerra Mundial. E vem um período de liberação. Década de 50, década de 60, que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. As mulheres tiraram os sutiãs. A pílula anticoncepcional apareceu. O amor livre. Na própria Europa também, não só nos Estados Unidos. Então, o que é isso? Um domínio de Dionísio. Dioniso começou a entrar, pós-Segunda Guerra Mundial, nas culturas europeias ou de base europeia. Então, nós vivemos um período de liberação muito grande. O aborto livre foi instalado em alguns países, em alguns estados americanos, como até hoje, né? Então, nós estamos vivendo uma era dionisíaca. A droga entrou. As pessoas começaram a usar maconha, cocaína, LSD, êxtase e outro anfetaminas, desculpe. Então, tudo isso é Dioniso. É o domínio de Dioniso. O tráfico de drogas é estimulado por Dioniso. É ele que está ali por detrás, liberando o ser humano para o prazer. Então, nós estamos correndo um risco grande disso permanecer durante muito tempo. A droga foi liberada nos Estados Unidos para uso recreativo, é Dioniso. Nós não sabemos as consequências de Dioniso sem um controle, né? sem limites, porque nós saímos de uma repressão vitoriana, da era vitoriana, muito grande. E agora a gente está em pleno apogeu de Dionísio. Você via ao Brasil, você vem ao Brasil, você sabe que o tráfico de drogas tem uma influência muito grande na sociedade. A polícia não consegue conter.
Não consegue.
Não consegue. Isso é Dionísio. Por incrível que pareça, é Dionísio. Mas eu creio que virá um período em que Dionísio vai se estabilizar e volta um domínio apolíneo, um domínio de Perséfone, de Deméter, de outros deuses, para conter um pouco essa saga assim, intensa de Dionísio na sociedade.
O Daniel fez uma pergunta assim para você. Ó. Adenauer, no que se pode unir de melhor do Apolo e Dionísio para se ter uma vida feliz com plenitude e bem-estar físico, emocional, racional, social, desprovido de rotulação com alegria de viver?
Daniel, a questão ela é muito delicada, porque Apolo mais Dionísio não são suficientes para o ser humano alcançar isso. Porque a gente tá retirando dois outros vetores importantes na vida humana. Apolo é razão, Dionísio é o prazer. O ser humano não se realiza só pela razão e pelo prazer. Está faltando, primeiro, Eros. Eros. A sociedade precisa de Eros. Eros é amor. Eros é afeto. Apolo não é amor nem afeto. Dionísio não é amor nem afeto. Então, precisaríamos de Eros junto com Apolo e Dionísio. Mas está faltando um quarto elemento para você poder dizer, não, com esses quatro, unindo esses quatro, nós vamos ter uma vida feliz com plenitude. O quarto elemento é Perséfone. Perséfone é espiritualidade. Sem a espiritualidade, sem o amor, Apolo e Dionísio não, só fazem estragar, só estragam. Porque o oposto de Apolo, a racionalidade, vai para o extremo prazer. Estonteante, alucinante. Está faltando Eros. Eros como Deus do amor. Está faltando espiritualidade como um modo de transcender sem ser pela droga. Que Dionísio tem feito essa transcendência pela droga. Então, nós precisamos de Perséfone, que é a espiritualidade genuína, e Eros, para se juntar com Apolo e Dionísio e levar o ser humano à plenitude, levar o ser humano a um bem-estar físico, emocional, social, espiritual, e aí alcançar a sua realização ou sua designação pessoal. Entendeu?
É. Como a gente estimula, se a gente for pensar assim nesse quadrante, né? Se formos pensar nisso que você acabou de dizer, de achar o equilíbrio entre esses quatro, quando se você se olhar e perceber, se você está mais pendente a uma dessas energias, como se estimular para que você encontre um equilíbrio entre esses quatro, né? Amor, espiritualidade, racional, da parte também de você relaxar, ter diversão, ter essa leveza.
Rosana, a gente tem que dialogar com essas dimensões. Você tem que dialogar com o seu Dionísio e dizer para ele, Dionísio, calma, calma, estabeleça uma relação com Dionísio que você não proíba nem libere, que você eduque o seu Dionísio. Dê atenção a ele, mas ele também tem que respeitar os seus limites. Então, há que dialogar com essas forças. Você dialogue com a sua razão. Você precisa da razão. Você não pode dizer, eu não quero usar a razão. Então, dialogue com Apolo e diga, Apolo, tire umas férias, por uns dias, por uma semana, porque eu preciso entrar em contato com a minha essência. Precisa estar em contato com meus sentimentos. Então, você vai dialogar. Vai dialogar com Eros, porque se você for só Eros, você não trabalha, você não usa lógica, você vai ser uma pessoa extremamente emotiva e não vai funcionar, não vai ser funcional. Então, dialogue com Eros, não deixe ele lhe flechar o tempo todo, porque se você foi envenenado mais de uma vez pela flecha dele, você está perdido, vai dormir o tempo todo. Ou então vai se apaixonar por um poste, por qualquer coisa que se apaixonaria. E Perséfone, que é a espiritualidade, se você entrar de cabeça na espiritualidade, você vira fundamentalista. Você se torna uma pessoa cheia de verdades absolutas, sem espaço para o diálogo. Então, é preciso que você dialogue com essas partes de você, você mediando, o eu mediando, cada uma dessas instâncias, dizendo, gente, vamos sentar aqui à mesa, nós cinco, eu, do outro lado, Eros, do lado direito, Perséfone, do lado esquerdo, Dioniso, e Apolo aqui do meu lado. Vamos conversar nós cinco para chegar a um entendimento, porque eu preciso de vocês e vocês têm que estar a serviço de mim mesmo. Vocês não vão funcionar sem o eu, porque esses vetores da personalidade funcionando sem o eu enlouquece a pessoa, torna a pessoa paranoica, torna a pessoa psicótica, porque tudo tem que passar pelo eu. Se não passar pelo eu, você perde a razão de existir, porque fica à mercê dessas instâncias sem controle. Imagine uma pessoa sem um controle e Apolo regendo esse quarteto aí. O que, que vai acontecer? Vai ser uma pessoa distanciada da vida, né? Uma pessoa fria, calculista, e que não sente a vida. Imagine uma pessoa regida por Eros, Eros dominando esse quarteto. Essa pessoa é emotiva demais, que não tem funcionalidade, não tem praticidade, que está pesando tudo pelo lado emocional. Então, vai se deixar levar por fatores que não são justos para a sociedade, porque não são lógicos. Imagine uma pessoa sob a regência exclusiva de Perséfone, que só fala em espiritualidade, que só vê o mundo do lado espiritual. Também não vai funcionar na sociedade. Não vai ter praticidade, não vai trabalhar, vai viver da caridade alheia. Não tem funcionalidade, não, despreza esse mundo, não tem desejo. Então, não pode. Quem tem que reger esse quarteto? Ou uma pessoa regida por Dioniso. Imagine Dioniso comandando o quarteto. Vai ficar usando droga de manhã, de tarde e noite. Vai ficar na orgia, no prazer, porque só pensa nisso. O organismo passa a necessitar, a pessoa está viciada. Então, o ser humano ele tem que ter a consciência de que é o eu que tem que estabelecer limites desses quatro vetores, mas limites que eles se expressem, que não é reprimir. Exato. Não é dizer, não, eu não quero na minha vida, isso atrofia, né? Você tem que liberar o seu Apolo, você tem que liberar o seu Eros, você tem que liberar o seu Dioniso, você tem que liberar a sua Perséfone. Não tem como você reprimir tudo isso, você morre no sentido literal e deixa de existir para o mundo. E a gente precisa desses quatro vetores na vida, tá?
Nossa, e é importante isso que você disse, né? A não eliminação, a eliminação seria o fácil, né? Tipo assim, vamos eliminar, porque às vezes a gente faz isso, vamos botar embaixo do tapete, não vou falar mais sobre isso, e dá aquela impressão que você eliminou. Só que o desequilíbrio ia atuar em você o tempo todo. Então, essa necessidade do malabarismo, não sei se é a palavra ideal, mas né, para gerar aquele equilíbrio de todo mundo estar ali usando essa possibilidade para ver uma harmonia, é a grande pegada do ser, né? É a gente conseguir lidar com essas facetas, essas fatias aí da vida, e a gente poder gerar um equilíbrio central nisso, para nas horas que forem necessárias a gente poder acessar aquilo, aquela energia que a gente precisa. Mas é ótimo essa questão de sentar todo mundo na mesa. É muito bom.
Eu acho interessante, muito Natalina. Bom. Natalina tem uma observação interessante. Coloque aí. Essa dialogicidade entre os quatro mitos não seria algo muito racional? Se a gente pensar que é racional, a gente está dando a Apolo a predominância. O diálogo, ele é um diálogo onde o eu é Apolo, o eu é Perséfone, o eu é Dioniso, o eu é Eros. Então, não é um diálogo racional, é um diálogo onde você, o eu, toma partido de cada um deles. Então, você não vai esquecer de Eros quando conversar com Apolo. Você não vai esquecer de Dioniso quando você conversar com Apolo. Você não vai esquecer de Perséfone quando você conversar com Apolo. E assim sucessivamente. Então, deixa de ser racional para ser uma coisa intensa, interna, profunda, porque você, o eu, é todos quatro. Advoga o direito de todos quatro, não é só de Apolo. Se fosse só de Apolo, seria extremamente racional. E não é racional, porque esse diálogo ele é feito enquanto você está vivendo. Por exemplo, quando você observar, Natalina, que Dioniso está demais, é porque você está vivendo Dioniso. Você vai dizer, Dioniso, opa, assim eu mesmo não suporto. Então, você está em Dioniso. Você não está em Apolo, você está em Dioniso quando você vê que está excedendo. Quando você for dialogar com Perséfone, você está vivendo sua espiritualidade. Vai dizer, olha, nós precisamos nos mostrar ou não diminuir ou aumentar. O diálogo ele é enquanto você está vivendo cada um desses mitos dentro de você. Entende?
Ele vai se fazendo necessário para ver o equilíbrio. À medida que haja o equilíbrio, o diálogo fica tudo bem, está funcionando. Quando um deles começar a apontar de uma forma que está desequilibrando, aí talvez, é o que você está dizendo, senta, chama e fala, opa, peraí. Mais ou menos, né? Porque às vezes está faltando ou sobrando. É muito importante isso. É muito legal essa ideia.
Não só esses quatro mitos.
Eu imagino.
Toda a mitologia é o ser humano. Nós somos muito mais do que esses quatro mitos. Esses quatro mitos são representações arquetípicas do ser humano, de tendências nossas. Nós temos outras tendências. Não se resume a esses quatro. Tá? E eu concordo com Natalina, não pode ser um diálogo puramente racional. Ele é sentido, onde você está dentro da experiência, você não está longe da experiência. Né?
Não, e o mais interessante, quando você faz um diálogo com a sua família, você não faz por uma exclusão, você faz porque quer que aquilo funcione. Você faz para o outro entender, você faz para que você traga o outro mais perto, né? Você faz para que a funcionabilidade, o mecanismo da família aconteça com leveza. Então, realmente, não é um tomar partido. Você intermediar ali o que é necessário em cada momento, para que todos funcionem bem. Porque, na verdade, ser um deles, se houver rivalidade, se houver preferência, vai gerar situação. Então, gostando de todos, ativando, mas apenas entendendo que há uma separação, há um momento. E eu vejo isso assim, na própria vida, né? Quando a gente faz as coisas com esse entendimento das necessidades, que você tem momentos de se divertir, no sentido de relaxar, assistir um filme, cuidar de você, andar, cuidar da sua casa. Você incorpora. Quando você só trabalha ou só cuida, vai dando problemas. Então, eu acho ótimo a gente aprender. Talvez na próxima aula você poderia falar de outros quartetos que a gente pode também ir trabalhando assim, para a gente poder ir somando.
Tem muitos.
A gente pode falar dos que você já falou no passado, né, nessas aulas anteriores, e a gente falando depois para a gente ir trabalhando, porque daí as pessoas podem anotar e ir percebendo qual é o quarteto que eu tenho que trabalhar agora para a minha situação melhorar, porque eu estou muito isso, eu estou pouco isso, ou alguma coisa do gênero. Eu acho que isso ajudaria. Eu nunca tinha pensado nesse aspecto de quartetos.
Sim, a gente pode fazer isso tranquilamente, né? É. Fazer essas correlações, fazer esses diálogos, né, acontecerem, né?
É.
Podemos então, fazer não, isso. Agora, é preciso que você estimule, como Natalina estimulou a gente fazer isso, né?
É verdade, eu vou estimular. Nós vamos lembrar na próxima aula, talvez até começando pensando no que a gente já estudou, que seria importante. E vamos incluindo os outros. Talvez você fale, não, esse que a gente estudou não dá para falar ainda, porque vai depender de outros que vamos estudar ainda. Tudo bem, a gente vai pensando nisso. Maravilhoso. E a próxima, gente, é dia 12 de maio. Isso vai, nós vamos estudar Deméter e Perséfone.
Olha aí. Perséfone, que a gente não tinha falado, e hoje eu falei sem explicar o mito.
Sem explicar o mito.
É um mito belíssimo de Perséfone, né? A gente vai tratar na próxima vez, né?
E você vê, só de você trazer Perséfone nesse papel que você disse sobre espiritualidade, a gente já conseguiu entender. Não desprezando conhecer o mito, mas eu quero dizer, nessa configuração, a gente conseguiu entender o que, que a gente pode acionar como uma força. Muito bom, né? A gente poderia, por exemplo, vamos dizer de uma outra configuração, que não é quarteto. Vamos dizer que nesse momento eu estou muito confuso porque houve uma situação na minha vida e eu estou muito perdido, eu não sei para que lado eu vou. Então, se você chama, ei, Dionísio, vem ser meu parceiro nesse momento, eu estou precisando de encontrar uma lógica, um caminho, eu preciso... preciso raciocinar quais são os prós e contras de cada escolha. Seria legal isso, não seria?
Sim. Esse diálogo é um diálogo interno extremamente produtivo, onde você não está diante de um inimigo. Né? O mito não é seu inimigo, não é contra você, é uma parte de você que foi negligenciada. E aí, por isso que ela exacerba, porque você negligenciou. Não é?
Nossa, adorei. Adorei. Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos pegar os outros, não só olhar como quarteto, mas vamos olhar o que cada um deles a gente acionaria numa necessidade do momento que a gente está vivendo. Natalina, ó, nota 10. Ó, você já trouxe... Deu uma revolucionada aqui. Muito bom. Um app. Gente, foi maravilhoso, né? Ó, então, vamos lá. Anota aí na agenda. Dia 12/5. 12/5, eu acho que eu já estaria no Brasil. Que tal?
É?
Estarei no Rio de Janeiro. E acho que nós nos encontraremos, se tudo der certo, no Rio de Janeiro.
Não, olha, eu já decidi.
Já mudou tudo.
Eu vou estar no Rio, com certeza. No dia, já comprei passagem, já vou dizer a você para que você esteja lá. Eu chego no Rio no dia 21 de junho. De maio.
De maio.
21. Domingo, eu vou estar no Rio. Eu vou domingo de manhã cedo e volto segunda. Eu só estarei livre no domingo.
É mesmo? Então, vou dizer, compre uma ponte aérea para São Paulo.
Eu vou dizer, compre uma ponte aérea para o Rio. Eu só vou um dia, que é o aniversário das gêmeas, que vai ser dia 21.
Ah, mas a gente vai arrumar um jeito. A gente sempre arruma.
Não.
Gente, maravilhoso hoje, muito bom, muito gostoso mesmo. Eu quero contar para vocês também que nós vamos fechar essa semana de uma forma excepcional, porque vamos ter uma live no domingo com duas amigas tão queridas aqui da América, que é a nossa querida Paola Tucunduva e Mônica Ribeiro, duas pessoas que eu adoro, e nós vamos fechar, porque 16 é domingo, é o dia do aniversário, e nós vamos falar sobre se descobrir servindo. Vai ser muito gostoso e vai acontecer às 19 horas do horário do Brasil, no nosso canal do YouTube.
Isso.
Gratidão. Foi maravilhoso.
Beijo para vocês todos.
Como sempre.
Gratidão, ó.
Eu vi. Lindo. Lindo. Cadê minha camiseta, gratidão?
Quando a gente se encontrar, eu lhe dou.
Opa, e o livro novo. O livro novo. Gente, o estudo ó, é sobre esse livro. Eu mostro sempre, hoje não podia deixar de esquecer. Ó. Então, esse livro você adquire com facilidade. Só colocar o título e você encontra o livro. Vamos lá. Um beijo a todos.